Sabadão é dia de bate-papo no Acorda Sertão. E hoje, atendendo a pedidos, nós vamos buscar de volta o Rui Bagano. Rui é uma figura pitoresca da nossa Morro do Chapéu. É americano de América Dourada, claro. Soares, né? De nascimento, mas adotou Morro do Chapéu por sua terra natal, constituiu família, enfim, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o que traz o Rui Bagano de volta aqui são os causos. As pessoas escutaram os causos, reprisamos um tem pouco tempo. E as pessoas ouvindo, rapaz, aquele rapaz lá é bom e tal, o que é que você não conversa mais? Vamos lá, vamos atrás de Rui. E encontramos o Rui coincidentemente na mesma semana, ele disse, rapaz, sua audiência é boa, porque o povo disse que ouviu o nosso bate-papo lá. Como é que foi a repercussão, Rui, do nosso bate-papo, dos casos que a gente contou ainda lá na Co-Irmã Serrana, quando o programa era na outra emissora, hoje está na Clube. Né? E você, sempre que as pessoas, que a gente fala de seu nome, as pessoas acabam dizendo que ouviram falar de você, é assim?
Rapaz, eu quero aqui cumprimentar você, Léo, e parabenizar pelo brilhante trabalho que você faz na Rádio Clube aí de Jacobina, uma cidade bastante importantíssima pela sua evolução, pelo minério, por tudo. Jacobina é uma tradição de mais de 100 anos.
Nossa terra-mãe, né?
E a gente, né, vê Jacobina com bons olhos. Inclusive, semana que houve muita chuva aí nesta região, e que para umas coisas até prejudicou, mas para outras é fruto de alegria para toda esta Jacobina inteira, o município de Jacobina, que eu conheço grande parte. E aí eu quero aqui, né, receber a sua comunicação com satisfação e alegria. Levar a vocês aí um ou dois, três casos aqui bastante cômicos e interessantes e que estão sempre às ordens. E eu que já tenho algum trabalho prestado aí na região no passado, eu sou um funcionário público aposentado do governo do estado da Bahia, meio de terra em Itaquarandi, Catinga do Moura, esse meio de mundo, não esqueço de um grande amigo, na época ele era autoridade, era vereador, o seu Prisco, muita gente aí desta região que a gente, Lagoa do 33, lá em cima Umburanas, Alagadiço, Baixa de Zé Velho, Poço das Baixas, no que trabalho de regularização fundiária. Hoje estou aposentado, agradeço a Deus, 50 anos em Morro do Chapéu, graças a Deus, constituí minha família, a todos já adultos, e por conta dele, dão duas filhas, dois genros e um netinho de 10 anos, que estão lá em Brasília. Inclusive a mãe está para lá também, mas todo mundo em situação. E eu continuo aqui no morro, com o sítio ecológico, você conhece, propriedade aí, justamente saindo para Jacobina, e algum amigo queira me conhecer, bater um papo ou divertir, estarei sempre às ordens.
Inclusive, Rui é comunicador também, na realidade é o decano da comunicação morrense. Rui foi a fonte de inspiração para muitos outros que vieram posteriormente, inclusive para nós, né, observando a forma. O linguajar rico, um vocabulário farto, né, para se expressar, e a gente sempre observava esses detalhes, um português correto, claro, objetivo, e a dicção, né, buscando pronunciar as letras corretamente, as palavras sem perder ali os seus finais, enfim. E a gente dirigiu Rui na emissora comunitária de Morro do Chapéu, e a gente criou um quadro dentro do programa dele que traz por título Aconteceu Comigo.
Inclusive você, Léo, foi o criativo e o quadro de grande sucesso até hoje, onde eu encontro o pessoal diz, rapaz, eu sou mais o Aconteceu Comigo. Porque as histórias que passamos pela vida, eu já aos 62 anos de idade, ela marca uma época, mas às vezes uma história muito interessante, e é o que nós vamos começar a contar agora.
Vamos, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte detalhe, amigos ouvintes do nosso Acorda Sertão. Geralmente, quando você conta um caso que traz, assim, digamos, um prejuízo, uma gafe, uma situação. É, você quer botar um personagem distante, uma pessoa que. Mas não, Rui, ele faz questão de dizer que aconteceu comigo. Então ele foi o personagem central da história. E aí, ao invés do que fazemos, como fizemos da outra oportunidade, de conhecer um pouco mais a fundo Rui, família e tudo mais, hoje a gente preferiu entrar na linha dos causos. E nós separamos três. Para cada caso, vai vir uma música e aí Rui vai ficar à vontade para oferecer a música para quem estiver aí na audiência e quem ele desejar. O primeiro caso, a gente já conhece aqui de Morro de Chapéu, mas não adianta. Toda vez que Rui conta, é uma risadaria diferente. Inclusive, a própria risada do Rui já nos leva a dar risada do caso por si só. E é o caso de um casal de Garnizé em Salvador. Eu queria chamar a atenção para uma situação que, na época... aparece um personagem na história que Rui comenta assim, sendo um negão alto, forte. E hoje em dia as pessoas têm esse preconceito bobo, né? Que a inocência do sertanejo não está aí para esse tipo de coisa. É a forma de se tratar, né? E que se tratava antigamente, mas não por pejorar a cor de ninguém, por querer macular a cor de ninguém. Pelo contrário, a forma como ele trata é de ser um cidadão robusto, forte, negro, de intensa cor, enfim, né? Mas valorizando aquela situação, mas até por conta da situação que se deu. Bom, eu já falei demais. O dono da história é Rui Bagano. Aconteceu comigo, Rui Bagano. Conta aí pra gente essa história de um casal de Garnizé em Salvador.
Meus amigos, a alegria é muito grande aqui para todos vocês contar essa história. Como eu citei ainda há pouco, eu conheço muito toda esta região aí de Jacobina, devido ao trabalho da regularização fundiária. Eu fui diretor uma certa época aqui do órgão da cidade, Instituto Terras da Bahia. E aqui prestamos um relevante trabalho no assentamento de famílias, que hoje vocês conhecem as associações comunitárias, de uma fazenda denominada Pau Preto. O diretor do órgão era o doutor Joaquim Arthur, e aqui na cidade, quem representou o prefeito durante esse período, foi, eu venho da casa dele, é um tio de Léo, que chama, saudosa memória, Nivaldo Souza Oliqueira. E o diretor do órgão chamou a atenção que eu crio essas aves ornamentais, é tanto que eu tenho um sítio ali, para ver as aves que Rui criava. Claro, ele, né, com muita alegria, levei o diretor lá ao pequeno criatório que eu tinha, mas só de exemplares, galinhas bacanas. Tinha a Brahma Dark, originária da Ásia, mas no Brasil temos os criadores. Brahma Dark, a Cochichina Gigante, e também outros, o Rock Barrada, que é aquele pedreizão. Mas aí, o que chamou a atenção do diretor foi a miniatura que eu tinha na época, o menor do mundo, como até hoje preserva, mas já é um pouco misturado. Só é ruim, nós vamos abrir um compromisso aqui agora. Eu quero um casalzinho deste pequenininho, mas não é pra mim, é pra meu neto, rapaz. Olha que coisa linda, o galinho. Só, doutor, nós vamos começar a tirar a produção agora. Eu adquiri, inclusive, lá na capital baiana, em uma chácara, o original. Ele é o Chabos do Japão, uma raça lindinha, miudinha, tamanho de uma anamuzinha pequenininha, zero, ananico. Hoje já temos aí, mas uns misturados. Doutor, eu me comprometo a lhe entregar em Salvador o casal de Garnizé de seu neto. Mas, rapaz, você vai fazer isso? Faço. Pode ter certeza. E aí começamos a fazer as produções, nem só do Garnizé, mas como das gigantes. Quando deu o ponto, o galinha já cantando, eu disse, rapaz, o galinha agora tem que ir. O doutor, anotei o telefone dele, o secretário dele, o doutor Jorge Maia, também deixou o telefone, homens da reforma agrária na Bahia inteira. Mas eu tenho que cumprir a palavra. É como uma promessa, doutor. O senhor pode aguardar que eu chego lá. Mas aí, rapaz, a circunstância da vida, eu separar o casalzinho já perto de pô, bem alegrezinho o galinho, de manceiro cantando, animado, danado. Mas aí quando eu conversava, uma carona de um amigo aqui para Salvador, né, pro transporte, um pouco difícil, rapaz, não dá certo, galinha, com minha família, botava lá aquela onda de gente rica, que não é da roça. Todos os camponeses aí sabem que o rico, uma galinha não pode cagar, o galo não pode cantar, é complicado. Rapaz, aí aquilo me desgostava, eu voltava com os galinhos para casa, mas um dia vai. Por circunstância do destino, meu pai torna prefeito da cidade de América Dourada, cidade que fica aqui vizinho a Morro do Chapéu. Agora eu pergunto você, meu ouvinte, o caba com o pai prefeito, galo vai ou não vai?
Vai.
Ah, Léo, galo vai ter que ir. Aí liguei lá para o motorista do prefeito, que eu, funcionário do governo aqui em Morro do Chapéu, comunicando meu agendamento sexta-feira Milton, que é o nome do amigo meu, um crente, um irmão, você fala papai que não é negócio de galinha. Você vai dizer a ele que eu vou resolver os problemas na Secretaria da Agricultura, porque meu pai exercia uma muita autoridade perante os filhos, é capaz de proibir. O que é que galo que é em Salvador, menino besta? Mas aí, o Milton concordou, era um crente, pode deixar, Rui, que eu passei leve cá, juntamente com a minha família, fizemos a embalagemzinha com a raçãozinha já para quando chegar em Salvador, o galo, o seu, o procedimento, os telefones para ligar, para ele vir pegar. Mas ocorre que meu pai, ele que Deus tenha lá em bom lugar, já falecido 15 anos, lá meu pai disse, motorista, você por pressa carreira, convênio, pode voltar para Brasília, depois você assina, não admito velocidade em viagem minha. E aí o negócio foi na câmara lenta, Léo, nós somos para a cidade de Salvador, sempre daqui umas 3 horas, carro de prefeito atrasa, umas 4 horas, quando passou em Pirá no restaurante, já deu já 6, 7 horas, o expediente do órgão até 6 da tarde, já ultrapassou. Chegamos em Salvador, 7h30, para 8 da noite, hoje me lembro, hora do Jornal Nacional. Aí vamos jantar. Meu pai disse, para fazer economia, meu filho, do município, quarto individual. Eu esqueci que galo cantava, entrei com caixa e tudo no quarto individual, que é para mim só. Ele foi lá para outro apartamento. E aí botei o galinho na cabeceira da cama e voltei para janta. Cá no jantar, você sabe, janta, tinha outros prefeitos da região, de Canarana, Mulungu do Morro, uma região lá, um bocado de prefeito nesse hotel. Aí eu esqueci, Léo, que galo cantava. Aí fui pro refeitório, jantei, sabe, catingueiro quando sai daqui, que chega lá bico seco, come que só o diabo, água mineral. Peguei o resto das águas e fui para dar o galinho, claro, o galinho viajou, tem que beber água minha, a ração já ia na caixa do lado, alimentei tudo, esqueci que galo cantava, rapaz. E aí agora, depois de arrumar os galinhos lá, voltei para assistir o Jornal Nacional. Quando eu venho, entra um vizinho, um corredor de pousada, você sabe, quarto de um lado, quarto de outro, ele ficou frente a mim. E quando eu vi com uma mulata daquelas escolas de samba, que joga a bunda do lado e a para do outro. Você sabe como é, né? Uhum. Mulataça, nova, ele novo, cara musculoso, caboclo da capital, malhado, todas as qualidades de que é um cara de bater e derrubar. E eu digo, minha nossa, ó minha vizinhança, quem eu arrumei, rapaz? E agora, o que é que eu vou fazer? Pronto, puxei minha porta, tranquei, fui para o Jornal Nacional, tinha jantada, etc. Lá, assim que terminou o jornal, o camarada chega na capital, estressado, etc. Rapaz, vou dormir. Léo, pelo amor de Deus, eu esqueci que galo cantava. E pronto, botei lá a caixinha, me enrolei, sono profundo. Quando deu madrugada, o galinho, quiquiriqui! O negão chutou o pé da cama. Isso aqui virou zoológico! Aí eu bati na caixa para que o galo quietasse. Quieta, galinho. O homem brabiceu. Mas aí aquilo é uma determinação divina do galo. Madrugada de tantas e tantas horas, ele tem que cantar porque é a ordem de Deus. Aí o galo cantou a segunda vez. Aí o homem chutou a porta, pá! Saiu do corredor. Que é este maluco? Eu com meus compromissos de empresas, rapaz. Agora me traz um galo para dentro do hotel, no domo. E a mulher ficou lá no ronco. E ele caminhando, procurando de tal galo. Mas não dava se achar, você vai ruim, galo, tudo pro pau. Mas aí eu batia na caixa para que o galo, ele só fazia cocó, cocó, cocó. E aí eu batia, pá, pá, pá. Quieta, carnizé. Eu tava procurando encrenca, rapaz. Bate na caixa, pô, parece que tu. E aí ele continua com insônia, provocando nervoso, estressado. Mas aí Léo botou a perder. O garnizé cantou de novo. Agora lascou. Quando o garnizé, quem queria de novo? Ele bateu na minha porta. Eu abri. Quando eu abri a porta, eu disse: não ganha, nem eu, nem o garnizé. Os dois não ganham. O homem é forte demais, malhado, sem camisa, só de short. Tem que levar na conciliação. Boa noite, amigão. Boa noite. O senhor sabe que é proibido criar animais junto com seres humanos? Tenho conhecimento da lei, mas ocorre que era um prêmio para ser entregue aqui, um presente durante o dia. Mas não houve possibilidade, atraso de viagem, e eu nem pensei que o galo tivesse incomodado tanto como o senhor está me dizendo. Mas mesmo assim, vou lhe dar uma queixa na diretoria. O senhor está dentro do seu direito. Subiu, ao chegar lá no primeiro andar, veio o diretor do hotel, e aí entramos em entendimento e permiti levar para a portaria do hotel, lá na guritazinha, até às 6 horas da manhã. Quando levantei, deixei o negão dormindo, o caboclo, e aí fui a Salvador fazer a entrega do casal de Garnizé, a quem foi uma alegria do doutor quando recebeu, mas quando soube da história, foi que deu muita gaitada com esse, né?
Quase que o Garnizé dá em tapa.
É, dá em tapa. Quero relembrar esta música de Luiz Gonzaga, Garnizé, que ela retrata o que é o sertão, que é a luta do nosso povo. Inclusive, um irmão que eu tenho de pensamento diferente, eu soube da história que repercutiu na região inteira. Como é que foi do prefeito? Leva um Garnizé para a capital, sabe, as oposições de rege para jogar até erros em você. E aí, meu irmão, rapaz, irmão, criado, né, irmão, 2 anos diferente de mim, Deus, infelizmente, levou de acidente. E esse irmão meu disse, pois se fosse comigo, eu ia dizer, você está vendo ele cantando aí? É o despertador do sertanejo, para levantar lá, madrugada, para ir plantar feijão, milho, mamona, para sustentar muitas barrigas miseráveis em capital, inclusive a sua, que deve de viver de golpe com essa cabocla. Mas uma altura dessa eu já estava preparado. Eu que sou um oficial de justiça, que é para ele entrar para matar o galo e eu queimar ele. Eu digo, moço, seu pai doente do coração, ia ser uma tragédia. O bom foi a paz e que você que está aí, meu ouvinte, meu amigo da Rádio Clube, que conhece muito bem o que é Garnizé, cuidado em viagem para grandes cidades, com galo para cantar, passarinho, que é danado para dar confusão. Deus abençoe.
Vamos ouvir Luiz Gonzaga e a gente volta com mais um caos do Rio Bacana. Aconteceu comigo.